Há também entre os estudantes questionamentos sobre a reforma do ensino médio e agora o MEC ameaça cancelar o Enem em algumas instituições que estão ocupadas, situação mais agravada lá no Paraná, daqui a pouco a gente tem detalhes, até com a fala da estudante de 16 anos, Ana Júlia, que foi lá na Assembleia e resolveu pontuar a questão da legitimidade do movimento e da legalidade. Eu falo sobre o assunto para a gente poder entender um pouco mais essa complexidade que está envolvida não só na ocupação dos meninos nas escolas, mas até a participação dos pais, dos professores, nesse grande questionamento que está se fazendo nesse momento sobre a educação. A Guiomar Namo de Mello é pedagoga formada pela USP, mestre doutora pela PUC, São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação. Olá, professora, uma boa tarde, obrigada pela sua participação.
Boa tarde.
Guiomar, muito tem se questionado sobre se esses estudantes de fato entendem o que eles estão questionando. Como que a senhora vê isso, já que foi muito bem pontuado pela estudante lá no Paraná?
Bem pontuado, você disse?
Ela pontuou, colocando que há sim legitimidade do movimento e que eles estão entendendo o processo e o que eles estão questionando. Eles querem, de uma maneira geral, maior qualidade no ensino.
Pois é, mas eu não sei o que quer dizer legitimidade neste caso. A única coisa que eu sei é que uma escola pública é de todos. Não é apenas de um grupo que resolve invadir. Isso eu tenho quase certeza, porque há muitos anos eu digo que a escola, o espaço da escola é um espaço público. Não é um espaço que pode ser privatizado por ninguém. Nem por partidos, nem por movimentos, nem ninguém. Mas fora isso, eu não sei. Falando da você quer que fale da reforma do ensino médio ou da medida da
Pois é, né, professora? Nós temos aí
coisas muito diferentes.
São coisas distintas e estão à flor da pele com os debates, né?
A PEC dos gastos, eu acho que existe um consenso na sociedade brasileira hoje que essa é uma medida, é um remédio amargo, mas que tem que ser tomado, porque no ponto em que chegou a dívida pública, o déficit, não há como fazer. Agora, é importante notar que a limitação dos gastos é em geral. Ela não é um limite de gastos, um teto de gastos para cada setor. Então, não é necessariamente para educação e para saúde, nem para habitação, nem nada. Ela é geral. E cada estado, cada município vai ter que rediscutir suas prioridades. Quer dizer, o que vale mais a pena? Gastar com aposentadoria de funcionário público, que é 3 vezes o custo da aposentadoria de uma pessoa, de um trabalhador do setor privado, ou colocar mais dinheiro na educação e na saúde? Quer dizer, o Brasil vai ter que encontrar com a sua própria cara. Vai ter que se olhar no espelho e dizer, eu quero isso e não quero aquilo. Ou eu quero mais isso do que aquilo. Ou agora eu quero isso, depois eu vou querer outra coisa. É isso que esse exercício deve propiciar. Esses alunos provavelmente não conhecem toda a sistemática orçamentária. Então, é uma proposta que tem claramente um veio de oposição partidária. Sobre a medida provisória que muda o ensino médio, é inacreditável que os alunos estejam contra essa medida provisória, porque vai flexibilizar o ensino médio, vai acabar com esse engessamento em disciplinas específicas que acontece que acabam sendo 13, 14, em alguns lugares até quase 20 disciplinas específicas, tudo compartimentalizado, um currículo retrógrado, um currículo que vai contra todos os princípios que estão sendo postos hoje para os currículos escolares no mundo, tanto no mundo da Europa, como dos Estados Unidos, como do Oriente, né? Então, é uma questão que está posta para todos os países, flexibilizar a etapa final da escolaridade obrigatória, para que os alunos tenham possibilidade de escolher. Quem quer continuar estudando, quer estudar para o Enem, para fazer vestibular, tem uma opção. Mas, se você quiser ter uma opção profissionalizante, você também tem isso à sua disposição. Entendeu?
Com essa questão envolvendo disciplinas, né? Então, a senhora acha realmente que o estudante, ele deve optar pela linha que ele acredita que ele se, enfim, que ele goste mais, que ele se adere?
Ele está no ensino médio? Sim.
A senhora acha que isso é positivo?
Da família, claro. dos grupos de colegas e tudo. Ele não vai optar por uma profissão. Ele não vai optar por um emprego.
Ele está optando por uma linha aonde ele se identifica mais.
Uma família profissional. Quer dizer, eu prefiro fazer coisas ligadas à química, como laboratório, como química industrial, ou eu prefiro fazer coisas ligadas às ciências humanas, por exemplo.
Uhum. Alguns pais questionaram-me aqui, falando assim, mas e aí, meu filho vai mal de matemática?
Matemática vai ser obrigatória. Matemática e língua portuguesa é obrigatório nos 3 anos do ensino médio. São as duas disciplinas que eles colocaram na medida provisória, que se aprovada vai virar lei, que são obrigatórias no ensino médio. As demais disciplinas...
Aí sim.
A escola e o sistema de ensino vai compor o currículo de acordo com os seus recursos, sua disponibilidade, a existência de professores. Não adianta dizer que uma disciplina é obrigatória, depois não ter quem lecione essa disciplina, entendeu?
Uhum.
E não é que não vai, que vai tirar a educação física ou arte ou qualquer outra coisa, não vai tirar nada. Só diz que tem duas que são obrigatórias. Não diz que as demais são optativas.
Nós temos ouvido muito recentemente os filósofos dando palestras e falando, né? E aí eu gostaria de comentar um que eu ouvi, que eu remete muito ao que a gente está conversando agora, que ele falava assim, poxa, o estudante ele tem lá 9 boas notas, aí ele tem uma nota ruim. Os pais param para criticá-lo e dá castigo porque ele tirou aquela nota baixa, mas nenhum deles elogia todas as outras notas boas que o jovem tirou. A senhora enxerga essa questão da educação como investir no que as pessoas são realmente boas ou entendem ou absorvem melhor?
Olha, é claro, a educação ela tem que se adaptar à potencialidade, aos interesses e às necessidades de uma população que é muito diversa, é muito heterogênea, hoje mais do que nunca. Daí que seja hoje a educação seja uma atividade muito mais complexa do que ela era aqui há 30, 40 anos atrás. Agora, eu não sei, quer dizer, eu acho que a gente não deve ficar discutindo caso específico de pai que faz aquilo, faz isso, porque nós estamos falando de uma política pública. Então, nós estamos falando de decisões que são gerais. Agora, cada família vai tratar isso de um jeito. Eu não tenho nenhuma receita para os pais de como eles devem tratar os colégios dos filhos. A única receita que eu tenho é estejam atentos, acompanhem, cobrem se achar que for necessário e mantenham sempre o canal de comunicação aberto.
Uhum. Professora, política pública é isso, é definir parâmetros.
Política pública é definir prioridades.
Prioridades.
Antes de mais nada, é definir prioridades, como a gente faz até na casa da gente. Quer dizer, diminuiu a entrada de dinheiro, vamos ver o que é prioritário, o que não for prioritário a gente deixa para investir daqui a pouco. Não é assim que nós fazemos?
É, em tudo na vida, em tudo.
Tudo na vida.
Professora, muito obrigada pela sua colaboração aqui, principalmente sobre essa questão das disciplinas, que tem sido muito
questionada. Mas tem que estar informado que essa reforma do ensino médio, ela vai ao encontro, ela vai favorecer aquilo que já é, digamos assim, uma regra geral no mundo inteiro, que o ensino médio é diversificado, é flexível, e que esse adolescente tem o direito de fazer escolhas. E se ele escolher errado, ele vai fazer de novo.
Uhum. É lá na frente, ele muda, né? De novo. É isso que a senhora entende.
Nesse mundo de agora, ninguém mais vai continuar, vai entrar numa profissão e morrer nela. Provavelmente vai mudar muitas vezes.
É provável. Professora, muito obrigada.
De nada.
Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde.
Para fazermos o contraponto, agora a gente vai ouvir um trecho apenas da fala desta aluna que eu mencionei durante a entrevista com a professora. A fala da aluna de 16 anos, Ana Júlia, estudante secundarista do Paraná, foi na Assembleia Legislativa diante dos deputados. Ela muito emocionada, um pouco nervosa, mesmo assim fez uso da palavra. Claro que ela ficou por 10 minutos falando, então a gente assim não conseguiria reproduzir tudo, porque até a gente tem a participação também na próxima meia hora de uma professora de Campinas para fazer essa análise também, nos ajudar. Ela, na fala, entre outras coisas, disse que o movimento tem legitimidade, é legal, e falou também sobre o fato de ser uma afronta, o que considera tanto a PEC quanto a reforma do ensino médio, que a professora Guiomar defendeu aqui, dizendo que o orçamento tem que ter ajuste, que é uma coisa que está sendo discutida, que tem a ver com a PEC, que vai regular a verba não só na educação, em outros meios também. E que a reforma do ensino médio, então, portanto, deixa o ensino mais diversificado e flexível quando ele estipula 13 disciplinas. Matemática, gente, vai ser obrigatório. Português será obrigatório. Então, a professora já reforçou aqui. Não se trata de você tirar a base do conhecimento, não. Se trata de você deixar que esse jovem opte ou não por linhas de conhecimento onde ele fica mais à vontade. Porque ela acredita que isso contribui para ele aperfeiçoar dons ou talentos ou conhecimentos que ele já tenha. Então, agora a gente acompanha a fala da Ana Júlia, de 16 anos, que usou lá a Assembleia, dizendo que a PEC humilha e é uma afronta à Constituição. Ela, inclusive, falou a respeito da violência, que lá em Curitiba a situação é muito maior, né? Muito mais complicada. 827 escolas estão ocupadas. E que, quando se diz que a escola é sem partido, como foi mencionado e apontado, ela também não gostou desse termo que foi usado, uma vez que eles acreditam que estão cumprindo um papel de cidadania. Vamos acompanhar.
A gente tem que saber o que estamos lendo. Nós temos que ser contra o analfabetismo funcional, que é um grande problema no Brasil hoje. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós ocupamos as nossas escolas. É por isso que a gente levanta a bandeira da educação, é por isso que a gente é contra a medida provisória. Sim, a medida provisória está prevista na Constituição. Só que ela está prevista para casos emergenciais. A gente sabe que a gente precisa de uma reforma no ensino médio. Não só no ensino médio, como no sistema educacional como um todo. A reforma da educação é prioritária. Só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida. Uma reforma que tenha sido conversada. Uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. É essa a reforma que a gente precisa. A gente precisa de uma reforma com conversa. Uma coisa que todos estejam de acordo. A medida provisória tem sim seus lados positivos. Só que ela tem muitas falhas. Se nós colocarmos ela em prática com essas falhas, a gente vai estar fadado ao fracasso. O Brasil vai estar fadado ao fracasso. A gente não tem somente a medida provisória como reivindicação. A gente também tem o popularmente conhecido a lei da mordaça, escola sem partido, que é uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico, é uma escola racista, é uma escola homofóbica. A escola sem partido é falar para nós estudantes, é falar para os jovens, é falar para a sociedade que querem formar um exército de não pensantes. Um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso.
Esta é a Ana Júlia, de 16 anos, que falou na Assembleia Legislativa do Paraná sobre a legitimidade do movimento dos estudantes que ocupam escolas em todo o Brasil. Lá no Paraná, a situação é bem pior do que no estado de São Paulo, onde mais de 800 escolas aí estão ocupadas. Aqui em Campinas a gente já mostrou a reportagem, já trouxe que as quatro ocupadas já foram desocupadas, inclusive com questionamentos a respeito da forma como a polícia agiu.